Bom dia, boa tarde, boa noite, marqueteiros e marqueteiras desse Brasil. Estamos aqui com o SkyCast, o podcast da SkyTech, tecnologia e marketing. Aqui você encontra dicas sobre marketing e empreendedorismo para ganhar dinheiro nesses tempos difíceis aí com as redes sociais. Eu sou o Aldo José.
Eu sou a Cacau.
E hoje, qual a pauta que tem aí pra gente?
Erros que impedem o sucesso de um negócio.
Beleza, vamos falar sobre os erros que impedem o sucesso dos negócios.
Quais são os erros principais que você acha que é o primordial para um negócio não dar certo?
Tem alguns, né? Na verdade, o Sebrae fez uma pesquisa um tempo atrás com os empresários que faliram, né? Que não é difícil achar, principalmente na situação como essa agora. E eles elencaram alguns top objetivos que ferram todo mundo, né? O primeiro é você não ter um objetivo e, com isso, não ter um planejamento para alcançar esse objetivo. Sabe qual que é o maior objetivo que eu já vi dos empresários até agora? Sobreviver. O cara quer conseguir pagar as contas, porque ele saiu do trabalho dele. E aí ele quer abrir um negócio para ter independência dele. Daí, ok, beleza. Aí ele pega o fundo de garantia dele, vai e abre um negócio. Beleza, perfeito. Quando ele começa a ganhar igual ou um pouquinho a mais do que ele ganhava no trabalho, a cabeça dele trava. Para que arriscar demais? Espera, não, continua do jeito que tá. Tá dando para pagar as contas? Tá ok. E aí acontece esse fenômeno de o cara cresce. Chega uma hora que ele não passa daquilo ali, ele fica no mesmo tamanho, entre aspas, para sempre. Por quê? Apesar dele ter o objetivo inicial de conseguir criar um negócio que o mantesse e fosse desse sustento ali para a família dele e tal, acabou que ele não colocou novos objetivos. Com isso, e com a correria do dia a dia, você ser empresário, principalmente no início, você não tem dinheiro para pagar muita gente, então você acaba fazendo tudo sozinho, você tem que pagar a conta, você vai no banco, você fala com o contador, você vai comprar mercadoria, você vai conversar com o fornecedor, você conversa com o pessoal, você faz RH, você faz tudo. Acaba que essa parte do planejamento fica ficando meio escanteio. E aí é o problema, porque aí o empresário começa a fazer várias coisas desordenadas para tentar crescer. Isso pode ou não pode dar certo. E aí é uma coisa que trava. Então, falta de objetivo, falta de planejamento, por consequência, né? Se você não tem objetivo, não tem como você ter um planejamento bom para chegar ao objetivo inexistente. Eu acho que é o que eu mais vi nos últimos 10 anos aí. Eu consegui pegar duas crises. Peguei a crise do corona e peguei a crise de 2014. E peguei a crise de 2018. Três crises eu já peguei. E assim, sempre assim, o pessoal vai, sai do trabalho, pega o dinheiro, vai abrir. Por que que eu acompanhei essas crises de tão de perto? Porque eu trabalho com sistema de caixa. Então, quando a pessoa abre a loja, ela me chama para colocar o sistema. Então, eu vi muito negócio abrindo e quase o dobro fechando. Tanto é que cliente dessa, meu cliente mais novo tem 7 anos e eu já trabalho há 13. O que que aconteceu com os clientes de 6 anos? Nenhum sobreviveu. Eu só tenho cliente de 2010 que sobreviveu. O resto tudo faliu, fechou. Porque não sabia. E assim, no negócio, principalmente comércio, você tem uma pegadinha. Muitas vezes você acha que você tem dinheiro, você tá ganhando dinheiro, porque você tá pegando em dinheiro toda hora, então você tem aquela impressão, nossa, não, hoje o caixa deu R$1.000, o caixa deu 2, o caixa deu 3, final do mês, nossa, tem R$30.000, passou por aqui. Mas falou certo, passou por aqui. Se você faturou 30, não quer dizer que você colocou 30 no bolso. Então, o que que acontece? Entrei no mercado agora, vou colocar o produto baratinho para ganhar clientela. Aí eu vou ganhando clientela. Estoura uma crise dessa, o que que o cara faz? Abaixa mais o preço ainda ou continua com o preço baixo. E ele nunca mais sobe. Só que os custos vão subindo. Aí ele tá ganhando 30 e gastando 30. Até aí, beleza, é uma empresa zumbi. Ele sobrevive. Aí começa a inflação, aumento de salários, matéria-prima aumentar, gasolina, tudo. Aí o que que vai acontecendo? Ganha 30, gasta 32. Ganha 30, gasta 35. Aí vai para onde? Cheque especial, cartão de crédito. E aí é aquela espiral que todo mundo conhece, né, de falência. Então, primordial que você saiba para onde o seu negócio vai. E, junto disso, lembrar que a empresa foi feita não só para te sustentar, a empresa foi feita para dar para você, para ajudar você a conseguir conquistar os seus sonhos. É para isso que você empreende, não é só para comer. O problema é que o pessoal lembra só de comer e esquece dos sonhos. Aí o cara fica trabalhando 7 dias por semana, 12 meses por ano, morre dentro da empresa, a empresa fica aí para outras pessoas e, como disse, eu não lembro onde eu escutei essa frase. Mas foi muito boa, que é tipo assim, você fica trabalhando a vida inteira para criar um negócio e aí você morre e seu herdeiro gasta tudo que você ganhou no puteiro. Essa frase é muito boa, cara. É muito boa. Não sei se eu vi isso numa série ou foi um livro. Eu não sei, mas tá por aí. Como é? A maioria do pessoal é maior de 18, então tranquilo. Quem não sabe o que é puteiro, se for novinho, puteiro é um Pokémon. É isso. Em relação a parte de... Primeiro é o objetivo mesmo e planejamento, a falta desses dois, né? A falta de um que acaba virando a falta do outro e acaba dando
e
problema.
E diante disso, você acha que publicar apenas fotos de produtos é um erro? Chega a ser um erro grande?
É que nem eu falei no outro podcast que nós gravamos, mas eu ainda não sei se eu vou publicar, porque o áudio dele ficou bom, mas a imagem não, então eu tô em dúvida, porque eu quero gravar de novo com aquela imagem, enfim. Esse negócio de publicar foto demais de produto é como você dá remédio demais pro paciente. Você pode acabar matando ele com remédio. Então você precisa sim mostrar o que você vende, você precisa sim mostrar ângulos diferentes do seu produto. Mas ninguém entra no Instagram e no Facebook para que seja vendida alguma coisa para essa pessoa. Essa pessoa ela entrou ali para se conectar com os amigos, ela entrou ali para se distrair, ela entrou ali para falar com alguém, ela entrou para se divertir, para fazer qualquer coisa menos comprar. Então, se você fica postando só produto, 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 fica aquela coisa de, nossa, o cara tá um cara chato, o cara só vende, o cara não faz nada. Então, você tem que agregar para o seu público, você tem que... fornecer alguma coisa para o seu público que ajude ele de uma forma que você crie gratidão nele para na hora que ele possa comprar o seu produto, você postando todo dia, você está em evidência e ele vai... Você está aumentando a sua chance de ser considerado na hora da compra. Porque às vezes ele está ali te seguindo, mas ele não pediu orçamento ainda porque a grana está curta, Covid-19, não está fazendo a reforma da casa dele ainda, dependendo do seu produto, se for um produto de reforma... Então, inspire a gratidão nas pessoas. Dá algum conselho. Você trabalha, sei lá, com janela? Fala alguma coisa que eu posso fazer para cuidar da minha janela de alumínio. Você trabalha com estética? Dá algum conselho que a cliente possa fazer em casa para ela conseguir se manter um pouco mais sem o tratamento. Aí você fala, mas eu estou dando essa informação, o cliente não vai me chamar mais. Se engana. A maioria dos serviços, a grande maioria dos serviços, os mais essenciais, o cliente poderia aprender. Só que ele chama alguém porque ele não tem tempo, porque ele não tem interesse por aquela área. Então, você ficar pensando, eu não vou ensinar porque aí o cliente não vai me chamar, na verdade você está se limitando em mostrar aquilo que você sabe. E se você mostrar para o seu cliente que você é capacitado, ou mais capacitado do que ele acha que você é, o que vai acontecer? Você vai poder cobrar mais dele, porque você é um especialista. Ou você chega perto de um especialista ali, né, em nível. Então, mostrar sim o que você faz, porém, lembrar de agregar no processo. Não só mostrar ali, porque ninguém gosta de... É a mesma coisa quando você passa na loja e a pessoa, o vendedor já te aborda perguntando, não deixa nem você olhar direito. Você está fazendo isso com as pessoas no mundo digital. E tem que lembrar que o mundo digital não é um mundo à parte. Ele é apenas uma extensão do mundo real. Então, o que você faz aqui que é chato, provavelmente no mundo virtual vai ser também. Então, é mais ou menos isso. Sobre produto, é por aí.
E não saber vender?
Olha, venda é o motor. O marketing é o volante. Então, a partir do momento... Você tem empresas horríveis que têm bons vendedores e sobrevivem. E você tem empresas ótimas com vendedores ruins que falem. Chegam a falir. Por quê? Se está entrando dinheiro, você consegue fazer todo o giro e manter a empresa funcionando. É o alimento da empresa, é a gasolina da empresa, sei lá. Tem diversas analogias que você pode fazer. Só que saber vender é muito relativo. Porque você tem diferentes tipos de público, você tem diferentes mídias que você pode abordar o cliente, você tem são N fatores. Então, basicamente, o que eu acho que você tem que ter em mente primeiro é fazer um processo onde você possa anotar os passos com que você precisa ou com que você acha que você tem que apresentar suas informações. Fazer pesquisas de como seus concorrentes vendem o mesmo produto que você, caso você tenha concorrentes, né? Você não seja um first move player, que é aquela pessoa que entra primeiro no mercado. Um dia eu acerto esse. E aí você faz uma pesquisa, vê como o pessoal vende, dá uma olhada no seu produto, vê o que você pode pegar de bom, o que você pode tirar de ruim, e aí você cria um script. Cria um script e vai testando esse script. Vão começar a aparecer objeções. Porque a venda nada mais é do que você derrubar a objeção do cliente. Você não tem que mostrar para o cliente que ele precisa comprar isso. Na minha opinião, o jeito que eu vejo vendas é o seguinte. É você mostrar para o cliente por que ele já deveria ter comprado. Ou seja, tirar as objeções dele. Porque se ele está conversando com você, dependendo da abordagem, se não foi uma ligação fria, né, que você pegou contato na internet e só ligou, se ele, por exemplo, forneceu o telefone dele em algum anúncio, se ele clicou no seu ícone do seu WhatsApp, ele tem algum interesse. Só que ele tem as objeções. Se você conseguir derrubar bem essas objeções, você consegue vender. 90% garantido que você consegue vender. Talvez até mais que 90%. Então, pensar no seguinte. Fiz a minha pesquisa de mercado, vi como é que meus concorrentes estão vendendo, vi preço, vi tudo, como que eles se apresentam, etc. Fiz aqui a minha apresentação, coloquei aqui fiz o meu script aqui direitinho. Esse script, vou tentando testar com os clientes, vou pegando as objeções, já vou resolvendo a objeção no script e no próximo cliente, se ele vier com essa objeção, eu já tenho aqui a minha defesa no meu script. Vai chegar uma hora que o seu script ele vai estar muito bom. Não entenda com esse vai chegar uma hora que quer dizer que chega uma hora que você para de melhorar. Não, esse script ele vai infinitamente enquanto você tiver empresa. Mas você vai melhorando isso e aí não importa, na minha opinião, pelo menos, eu já mexi com diversos tipos diferentes de ramos, esse esqueminha do script ele funciona. Então, não saber vender, eu acho que não é bem o problema, porque quando você pega um produto a primeira vez, você não vai saber vender. Principalmente se você não tem nenhuma experiência e acabou de abrir um negócio. Talvez por isso seja uma das razões de maior quebra aí das empresas. Mas o problema, na minha opinião, é você não ter um processo de vendas organizado onde você saiba o que vai fazer e caso o cliente fale alguma coisa, você já tem uma resposta. Você saiba de quanto tempo ligar para saber se o orçamento está pronto, quanto tempo você tem que ligar depois, que você não vai ser chato, para você perguntar se ele já conversou com a esposa dele, se aprovou o orçamento. Todas essas contingências, tudo isso, eu acho que o problema não é não saber vender, porque não saber todo mundo um dia passa por isso, mas é não saber e continuar sem um processo e mesmo assim tentar vender. Porque aí para todo cliente você vai vender diferente, é capaz de cada vendedor seu dar um desconto diferente, cada um vendendo um preço diferente, um cliente descobre isso do outro, que às vezes é primo, isso dá uma bagunça. Sem contar que você não consegue uma hegemonia, você não consegue trabalhar de forma ordenada, o que vai dificultar a sua empresa crescer como organização. E qual que é o problema disso? Imagina o corpo humano, imagina que os seus órgãos trabalhassem diferente um do outro. Apesar que cada um faz a sua função, mas eles têm um certo ritmo. Se eu estou correndo, eu acredito que o coração bate mais rápido, o pulmão vai entrar mais ar nele. Imagina se eu estivesse correndo e o meu pulmão tivesse relaxado. Ia dar problema. Imagina se a minha respiração tivesse acelerada. Estou viajando aqui nas comparações, tá? Mas o meu coração tivesse bombeando lento. Eu não ia conseguir correr direito. Mas é mais ou menos isso. Posso ter falado a besteira aqui, perdão. Mas em relação a isso, tudo tem que funcionar num ritmo. E o processo é o maestro do ritmo de qualquer coisa que você vai fazer. Se você não tiver um bom processo, você tem altas chances de ter um problema aí. De cara, você já vai ter um problema de falta de igualdade, de falta de unanimidade na hora de agir. E isso já é um problema, porque quando você está construindo uma marca, você quer você quer ganhar autoridade. O objetivo é ganhar autoridade, né? E um dos objetivos. E é difícil ganhar autoridade você falando toda hora uma coisa diferente. Às vezes nem mantendo sua palavra. E às vezes você não manteve sua palavra, não é porque você é uma pessoa ruim, mas às vezes o seu vendedor falou uma coisa e você falou outra, porque o processo de venda deixa que cada um faça o que quiser e venda do jeito que quiser e é complicado. Então, tenha um processo de venda. Primeiro lugar aí dos tópicos. Tenha um objetivo. Sente e calcule um objetivo, uma rota para esse objetivo, um plano para esse objetivo. Segundo aí, problema não é não saber vender, mas é não criar um processo de venda, não se aprimorar e buscar informação disso e não ir melhorando o seu processo de venda aos poucos, né, e com o tempo. E além de não melhorar aos poucos e com o tempo, achar que não precisa melhorar porque o marketing vai trazer a venda para você. O marketing traz o cliente. Quem tem que converter a venda é o setor comercial. Apesar que tem empresa que o setor comercial e o marketing é interligado, e tem empresa que é separado, enfim. Mas faça seu trabalho e não seja preguiçoso. Os preguiçosos falem cedo.
Tem alguma estratégia de venda, assim, boa para usar?
Eu tenho uma que eu gosto muito, que é o que todo mundo faz basicamente hoje, que é inclusive essa daqui que vocês que estão escutando agora estão fazendo parte, que é o marketing de conteúdo. Você educar o seu cliente para ele ver o quanto você é bom naquilo que você faz. Como é que você vê um jogador de futebol? Como é que você avalia o desempenho dele vendo ele jogar? Não adianta você só ficar pensando, ele é alto, ele é forte, ele é isso, ele é aquilo. Será que ele corre a quantos quilômetros por hora? Não sei. Agora, você vendo ele jogar, você consegue avaliar ele. No meu caso, eu tento passar o máximo de informação possível para o cliente, para gerar essa gratidão nele, para com o tempo, caso ele precise, ele lembrar de mim. Ah, tem um rapaz que mexe com redes sociais. Às vezes ele nem precisa de mim agora. Só que isso que eu passei para ele vai dar certo. E aí, quando der certo, ele não vai mais ter mais tempo de cuidar da rede social dele. E aí é bem possível que ele lembre da gente e ele dê uma ligada. Então, é uma estratégia que eu gosto muito, agregar para o cliente, para que aí eu consiga vender.
O famoso gatilho da reciprocidade.
Reciprocidade, isso mesmo. E acho que é o mais forte, na minha opinião, acho que é o mais forte que tem. Quando você faz, né? Quando você dá o próximo, pode parecer conversinha, mas sei lá, eu duvido você não lembre com carinho do último brinde que você ganhou de alguma empresa. E é uma besteira, né? Uma garrafa, um squeeze, uma caneca. Eu tava doido pra ganhar uma caneca esses dias, eu tava querendo uma caneca nova, eu tô quase mandando fazer uma caneca pra eu me dar a caneca, porque Tá complicado, minha caneca ali embaixo tá tempão já. Mas é a minha estratégia favorita, mas você tem várias. É, na internet tá rolando muito o quê? Lançamento. Que é uma estratégia, depois eu posso entrar detalhadamente nisso. Além de lançamento, tem funil perpétuo, que é tráfego direto, que é você fazer os anúncios e mandar os clientes para sua página de venda ou para o seu vendedor converter, que é bem comum também. E tem essa de marketing de conteúdo, que é um pouco travestida, né? Não parece que está vendendo, mas está vendendo. Entre algumas outras que são um pouquinho mais complicadas para estar explicando, mas eu tendo a gostar mais dessa de marketing de conteúdo e lançamento. São as que eu mais gosto. Detalhadamente, eu explico isso em outro podcast quando for a parte aí, senão o negócio vai durar 15 horas
aqui. E nessas suas pesquisas tinha algo relacionado a não acompanhar as métricas?
As métricas. A métrica basicamente é o seguinte: imagina que você quer emagrecer, você vai pra academia. Não acompanhar a métrica seria não acompanhar quantos quilos você perdeu. Então, assim, não faz sentido. É, na verdade, o marketing, para mim, ele é aprendizado, teste, melhoria, teste, aprendizado, teste, melhoria, teste, aprendizado, e assim vai seguir na vida. Eu só tomo, lógico que no início, peguei a campanha agora, por mais que eu pesquise um pouco para ver se tem algum amigo meu que já fez alguma campanha do ramo parecido, você vai meio que no escuro. Você vai com as pré-definições que você já tem na cabeça do que você acha que aquele público pode gostar e tal. Mas você vai no escuro. Conforme eu vou testando e a campanha vai me dando feedback, quantos cliques teve, quantos contatos o cliente teve lá na ponta, quantos orçamentos o cliente conseguiu passar. Isso, com base nisso, que eu vou montando a estratégia e vou melhorando. Então, a métrica, ela é o meu norte. Na verdade, ela é o que me indica o quão longe eu estou do norte. Se o meu objetivo é o destino que eu coloquei no Waze, a métrica são quantos quilômetros falta para eu chegar lá e qual as ruas... E ela vai me ajudar a definir quais as ruas que eu vou usar para chegar lá. Então, não olhar métricas é suicídio. É a mesma coisa que você não acompanhar o seu progresso. E você pode estar indo muito bem, legal, ou você pode estar indo muito mal também. E não acompanhar a métrica costuma vir junto de não ter objetivo. Porque se você não tem um objetivo, para que você vai olhar a métrica? Tipo, você está indo para academia por ir para academia. Agora, quando você tem um objetivo, não, preciso emagrecer 4 quilos para ir para o casamento da minha prima porque eu não entro no vestido. Todo dia você vai ver se você perdeu peso. E se você não bitolar e fizer tudo direitinho, a tendência é você conseguir. Se você fizer todo o procedimento certinho, fizer todo o plano de ataque, que é o que a gente faz no marketing. Marketing, você toma decisões com base em números, não é achismo, não é o que o cara da internet diz. Porque o cara da internet, às vezes o cara da internet fala, funcionou na época que ele gravou aquele vídeo. Esse algoritmo é uma inteligência artificial, ele muda muito rápido. Toda hora eles estão mexendo nessa rede social. Então você pode se basear de algumas coisas, mas levar ao pé da letra não. Você tem que tentar testar. Aí você vai testar, você vai avaliar, você vai aprimorar, você vai testar de novo, você vai avaliar, vai aprimorar, e assim você vai indo infinitamente. Mesma coisa do processo de venda. Se você parar, o seu concorrente te passa, e se tratando de empresa, se você não está indo para frente, você está ficando para trás. Por que eu estou ficando para trás se eu estou parado? Porque o teu concorrente está andando. Então ele vai te passar. Por mais na frente que você esteja, ele vai te passar. Eu lembro quando a gente começou com esse negócio de home office aqui na Skytech. A gente começou há 5 anos atrás. A Michelle já trabalhava de home office. A Michelle é uma pessoa que trabalhou aqui com a gente. E o pessoal está falando de home office hoje. A gente já está 5 anos na frente. Quanto que a gente economizou com isso? Mas, agora todo mundo sabe disso. E aí, o que que eu vou trazer? Eu tenho que trazer alguma coisa. Então agora a gente está inovando no treinamento e outras coisas que a gente está fazendo aqui. Então, se você não está indo para frente, você vai ficar para trás. Ah, mas eu, de novo, estou parado. Só que o seu concorrente está andando e ele vai passar por você. Então, em relação a não acompanhar as métricas, é suicídio. Pega dinheiro e dá para mim. Não, melhor nem dá, porque se você dá, você pode ficar com raiva. eu te indico alguma instituição de caridade para você doar, porque você está queimando dinheiro. E é o que mais eu vejo as pessoas fazendo. Grande maioria dos meus clientes, antes da gente começar o marketing, não tinha nem meta. Ele me colocou ali para vender, mas tipo, não tem o quanto ele queria vender. Você entende? É tipo você não saber para onde você está indo. Isso é grave. Isso é grave. Tem emprego de pessoas. Assim é. Sabe? É. Só que hoje eu falo que é grave porque eu estudei até um certo ponto que eu descobri isso. E também falhei uma vez e descobri do pior jeito. Mas esse pessoal não sabe. É por isso que a gente tá gravando esse negócio aqui.
E sua opinião sobre não fazer anúncio?
Não fazer anúncio é quase tão suicida quanto não olhar as métricas. Por quê? Imagine o seguinte. Você tem um negócio e você vive do boca a boca. Legal. Só que o boca a boca tem uma escala limitada. Ele só vai alcançar certo número de pessoas e certa área geográfica. Por melhor de network que você seja, dificilmente você vai ficar internacional, a não ser que você seja muito bem relacionado. Muito bem relacionado. Que não é o caso da maioria dos empresários do Brasil. Então, o anúncio, ele traz sempre um cliente novo. E na internet, você está falando de você alcançar pessoas de bairros que você nunca pensou em divulgar lá. Então, você alia clientes novos sempre com bairro novo, lugar novo. Esses clientes vai ter o boca a boca, por exemplo, você vai servir em Osasco, por exemplo. Você vai começar a ter boca a boca lá, os parentes dele. E aí você faz em Guarulhos. Você vai ter boca a boca lá. Você faz no litoral. Em um ano, dois, três, quatro, cinco, esses clientes vão se somando. E se você trabalhou direito, a tendência é você ter sempre clientes novos entrando com anúncio. Essa é a magia do anúncio. E os clientes antigos te chamando de novo. Isso vai se somando. E aí você pode ir expandindo. Então o anúncio, ele vai ser como se fosse um energético que você toma para ficar acordado. Ele vai impulsionar, ele vai trazer novas pessoas para o seu negócio e o seu negócio ele vai estar sempre se renovando. Porque por mais que seja bom você vender mais vezes para a mesma pessoa, isso é maravilhoso, a gente procura muito fazer isso aqui, também é importante estar entrando uma certa quantidade de clientes por mês. Porque pensa assim, você vieram 20 clientes na sua empresa, seu restaurante novo, veio 20 clientes no seu restaurante. Só que desses 20, os 20 não voltaram no mês que vem, porque foram 10 que estavam passando por ali. Só que aí com o anúncio, 10 gostaram e voltaram, então você já tem 10 no mês que vem. E com o anúncio veio mais 20, agora você tem 30. Aí no mês que vem, vamos supor que volte uns 15, você coloca mais 20 em cima, é um exemplo. Aí você já vai para 45 e você vai somando. Até que o cliente ele vai te perguntar, nossa, mas você não podia abrir um ali assim, porque eu moro ali, um monte de gente queria um restaurante desse ali, e aí você começa a expandir. E você começa a expandir em cima de venda, de resultado. Que é você expandir em cima de um alicerce forte. Diferente de você expandir em cima de uma propaganda desordenada só porque você tinha uma boa grana para todo mundo conhecer o seu negócio. Mais importante que conhecer o seu negócio é conhecer o valor que você pode agregar e já agregou com o seu negócio. É isso que vai fazer as pessoas, na minha humilde opinião, comprar de você. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de só, eu vou deixar e um dia entra aí, anúncio é coisa para empresa grande. Hoje a gente está falando de alcançar 8 mil pessoas com R$250. Se fosse falar antigamente, se a gente fosse comparar com a mídia mais popular, que era o panfleto, para fazer uns 2 mil panfletos, você gastava R$250. Ou uns 200, e aí você tinha que dar uns 50, R$60 para cada panfleteiro, e o panfleteiro só ia conseguir disparar os panfletos em lugares pré-determinados. E, além disso, ele ia disparar o panfleto para todo mundo. Você não sabe se aquela pessoa ali gosta de comida italiana, por exemplo, usando o exemplo ainda do restaurante. Então, meio que você está, sei lá, com 2 mil panfletos sendo disparado aleatoriamente para pessoas que provavelmente não gostam de comida italiana, que é meio difícil, mas é exemplo até bobo, mas é, mantém esse, fique com isso em mente. Com a internet você consegue perguntar pro Facebook, mostre esse meu anúncio para pessoas que gostam de comida italiana. Porque o Facebook sabe que você gosta de comida italiana, porque ele já viu você curtindo fotos de comida italiana. Então, esse, é como se esses 2.000 panfletos eu perguntasse para cada pessoa que eu estou entregando, você gosta de comida italiana? Ah, gosta. Ah, então toma. É totalmente segmentado. Isso se chama segmentação. É você escolher alguma coisa. É totalmente segmentado, dependendo de quem faz a campanha para você. Aqui é segmentado. E com isso, você tem uma economia de recurso, você tem um alcance maior e um resultado muito melhor com o mesmo dinheiro. Então, não anunciar é você abrir mão de tudo isso. E você abrir mão de uma inteligência artificial que deixou várias pessoas já bilionárias, muitas, mais centenas de pessoas pelo mundo milionárias e muitas pessoas muito bem de vida porque usaram esse recurso e você não está usando só porque você acha que é coisa de empresa grande, é coisa grande demais. E então, não ter anúncio, não anunciar, eu acho que é tão prejudicial quanto todas as outras que a gente falou. Recapitulando, é não ter objetivo, não ter um plano. E aí depois, não saber vender, acho que era a terceira.
Publicar
fotos só de produto, depois não saber vender, não olhar as métricas, e agora é um coquetel molotov de empresa. Você junta tudo isso e joga, a casa cai.
E sobre mentir para a audiência?
Mentir para audiência na época de redes sociais é a mesma coisa que você mentir para sua esposa para ficar com a irmã dela.
Dá alegria.
É totalmente suicida. Desculpa, mentir para sua esposa delegada para ficar com a irmã dela. Não, desculpa, mentir para sua esposa delegada da Polícia Federal para ficar com a irmã dela. Você vê que eu fui multiplicando? Porque é ridículo igual. Por quê? Rede social, a coisa mais fácil que tem é da pessoa te achar. Então, se você tá mentindo, pra pessoa achar uma contradição, e confia em mim, tem gente que fica cavucando essas coisas, ela vai achar. Então, uma das maiores garantias que você tem de dar certo, de fazer o seu negócio dar certo, é o contrário, é falar a verdade. Porque quando alguém tentar te desqualificar, vai achar o quê? Verdade. Aí a pessoa, o seu hater, ele vai acabar te colocando pra cima. Agora, se você mente pra audiência, você tá dando munição pro hater, e aí o problema é que quando alguém achar alguma coisa, você tá lascado, porque vai cair todo mundo em cima de você. Então a melhor proteção que você tem é ser verdadeiro, simples, não precisa fingir nada, nem enfeitar nada, seja você mesmo. É, eu sei que parece fácil falar isso, mas depois de um tempo você percebe que é melhor você ter um resultado mais concreto ao longo do tempo do que ter um resultado muito bom, muito rápido. Porque rede social, a coisa mais... Você vê, pessoal, pega em eleição aí, tweet de 2012 do cara, o cara falando... Vai saber se o cara tava drogado, cara, sei lá como era a cabeça do cara na época... Mas se o pessoal faz isso, imagina você mentindo, porque parte do princípio de que a audiência são pessoas que te escutam periodicamente. Aí a analogia com o casamento, o pessoal gosta de você, o pessoal te escuta, o pessoal confia em você, e aí você vai mentir como se fosse no lugar que tem parede de vidro. Que são as redes sociais, é a coisa mais fácil do mundo, é você achar alguém, é você brigar com alguém, é você descobrir alguma coisa de alguém. Então, mentir para a audiência, totalmente suicídio. Eu acho que foi a última ainda, né? Tá. Já estamos nos alongando aqui. Então, belezinha, é isso, pessoal. Vamos nos retirando por aqui. Sigam a Skytech lá no Instagram, por favor. O perfil da Skytech é SkytechTMKT lá no Instagram. Lá no Instagram tem o link para todas as outras redes sociais, então só vou falar essa. Se quiser mandar uma mensagem, só mandar lá um DM lá para nós. Se quiser me seguir no meu perfil pessoal, @DJBlackNeon lá no Instagram. Seu Instagram.
Cacaumi.
Cacaumi, M-I-I.
H.
H. Quase acertei. E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Eu sou o Aldo José.
Eu sou a Cacau.
E até a próxima aí, pessoal. Espero que vocês tenham.